Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bruna Soares e esse é o Papo de Biblioteca. E hoje eu vou trazer um livro denso, complicado, mas uma leitura que eu diria que é fundamental, que é o livro A Insustentável Leveza do Ser. Eu vou explicar, na hora que a gente chegar na parte das minhas considerações, por que que eu acho que ele é um livro difícil e denso. Vou falar sobre a minha experiência de leitura dele. Mas antes, como já é de praxe, se você acompanha, se já está enturmado, que eu falo um pouco o resumo da história, né? Dou ali uma sinopse para a gente entender. Partir de um lugar, como que eu posso dizer? Terra firme. A história vai se passar em Praga, na antiga Tchecoslováquia, que hoje se chama República Tcheca, na Primavera de Praga, que foi quando a Tchecoslováquia foi invadida pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Depois, os russos, naquela época comunista, retomaram o poder da cidade, do país, e estavam ali implantando esse regime comunista, e era um regime para o autor muito opressor. E a Primavera de Praga vai ser justamente a tentativa dos habitantes deste país de retomarem, principalmente Praga, de retomarem a sua, entre aspas, liberdade. E, em contrapartida, os russos vão ser ainda mais violentos e opressores. Então a história vai se passar neste contexto histórico-político. E vai contar a história de quatro personagens: a Teresa e o Tomás, a Sabina e o Franz. Tomás, ele é um neurocirurgião ali dos anos 60, em Praga. Ele tem, eu não sei se essa é a palavra exata para usar, mas vamos colocar aqui. Ele tem pavor de compromissos, ele rejeita qualquer tipo de compromissos, porque ele acredita que compromissos traz um peso para a vida. Então ele tem uma ex-mulher e um filho com essa ex-mulher, mas ele não tem contato com nenhum dos dois. Ele também não tem contato com seus pais e ele tem, digamos assim, algumas, no plural, amantes. E aí ele, como ele é metódico, ele faz toda uma planilha Excel para organizar os encontros com essas amantes, para que não seja no mesmo dia, para que haja um espaço entre um encontro com uma amante e a outra, tudo para que não pese a vida dele. Então ele tem aqueles encontros furtivos, totalmente hedonistas, voltados ao prazer, e que não traga nenhum tipo de responsabilidade e, consequentemente, laço afetivo com essas mulheres. Mas isso tudo muda assim que ele conhece a outra personagem, que é a Teresa. A Teresa, ela vivia no interior da Tchecoslováquia e ela é, digamos assim, uma sobrevivente de uma família abusiva. Então ela sofreu vários traumas dentro desse seio familiar e que traz marcas, consequentemente geram comportamentos nela até os dias que ela conhece Tomás e desenvolve um relacionamento amoroso com ele. Passando adiante, a gente tem a Sabine. Sabine é uma das amantes do Tomás. E ela, ao longo da história, ela vai se estreitando laços com a Teresa até se tornarem amigas. Sabine, ela é uma pintora. Ela é aquela caricatura do artista, uma pessoa leve, divertida, independente, e a liberdade dela vai até a forma como ela encara as suas relações sexuais. Aí a gente agora tem o último personagem desses quatro, que é o Franz. Franz é um professor universitário que tem um caso com a Sabine. E deste caso, ele acaba se apegando à Sabine, acaba desenvolvendo sentimentos por ela e quer que ela fique fixa com ele. É, quer ter um relacionamento sério com ela. E a só que Sabine é aquilo que eu falei anteriormente. Ela prega esta liberdade. Esses são os quatro personagens. A gente também vai ter uma cadelinha que se chama Karenine, que foi dada esse nome em homenagem ao romance Anne Karenine, que tem uma passagem muito importante. Eu deveria falar cinco personagens, porque ela tem uma passagem muito importante. Ela traz um questionamento muito importante para um enredo e para a forma como esses quatro personagens vivem as suas vidas, fazem suas escolhas. E aí a história vai girar em torno desses personagens e, como eu, né, estava dizendo, as escolhas que eles fazem, tanto dentro desses relacionamentos que são estabelecidos ao longo, né, ao longo do livro, quanto com outras coisas fora do relacionamento, mas que, de certa forma, se interligam. Agora eu vou falar as minhas impressões dessa leitura e por que que eu estou trazendo hoje, e por que que é uma indicação para vocês que estão me ouvindo. É, primeiro eu vou explicar porque eu falei, né, que o livro ele é difícil, complicado. Primeiro pela escrita, que não é linear. Então, se você está acostumado a uma leitura linear, isso pode gerar um incômodo para você entender. Para onde que está te levando esse enredo? O que que ele quer dizer? Mas isso não necessariamente significa que seja negativo, muito pelo contrário. Porque eu acho que a escolha do autor para ter esse tipo de escrita é justamente nos colocar na vida desses personagens, porque a vida humana ela não é linear. A gente vai, a gente volta, vai para um lado, vai para o outro, as coisas acontecem, a gente estagna, depois dá aquela alavancada e volta. Não é verdade? Não é um caos. A nossa vida ela não é linear, ela é um grande caos, e o que a gente faz nela, nisso tudo, é tentar organizar esse caos. E como que a gente tenta organizar? Nos conhecendo, refletindo sobre nós, sobre nossos comportamentos, por que que a gente caiu em determinadas, vamos colocar aqui como valas, né, para não cair de novo. E é justamente o que para mim esse livro traz, esses questionamentos que com certeza dá para trazer para as nossas vidas, independente de quem você seja, independente da vida que você viva. É porque os personagens eles são complexos, assim como cada um de nós. Eles se questionam muito sobre, e aí vem um pouco o título, né, sobre leveza, sobre peso, o que que é leveza. Cada escolha, já diria Charlie Brown Jr., é uma renúncia. E será que eu estou ok em renunciar a certas coisas? Como que a gente estabelece as nossas relações com pessoas que querem ou pensam diferente de nós? Mas eu amo aquela pessoa. E como que eu posso fazer para dar certo esse relacionamento sem abrir mão das minhas convicções? Então, muitos desses questionamentos estão ali inseridos nesse livro e de uma forma filosófica. Tem muitas citações filosóficas aqui, principalmente de Nietzsche e a sua teoria da lei do retorno. O que que seria essa lei do retorno? Eu vou simplificar, mas assim, num nível de simplificação que chega a me envergonhar. Mas é para vocês entenderem ali o que basicamente é o conceito, de uma forma simplificada. E assim, gente, por favor, ficaram curiosos, querem se aprofundar, vão ler Nietzsche. Porque vai ser uma simplificação bem feia aqui, mas sem fugir ali um pouco do significado. Então, vamos lá. Essa teoria é que cada um de nós viveremos essa vida que a gente atualmente está levando novamente. Então, é como se a gente corresse atrás do nosso próprio rabo. Então, isso que eu estou vivendo aqui, gravando esse episódio, lá na frente eu vou passar pela mesma coisa. Então, e aí no livro, eu acho que essa teoria está inserida. E aqui não é spoiler, não acredito que seja spoiler, porque cada um vai ter uma interpretação distinta. Então, foi a minha interpretação, mas você pode ler e pode falar: nossa, nada a ver, Bruno. Então, por isso que eu vou comentar com vocês. Que entra o grande questionamento de que, se eu vivesse novamente essa mesma vida que eu estou levando, ela seria leve ou ela seria pesada? Eu gostaria de vivenciar essa vida novamente, passar por todas as coisas que eu passei, que é um questionamento filosófico, né? A filosofia traz muito mais questionamentos do que resposta. Então, você vai achar isso no cerne ali, da forma como esses personagens vão orbitando um ali, um em relação ao outro e em relação às escolhas que eles vão fazendo, sabe? E assim, se preparem para reviravoltas na vida desses personagens, porque, como eu disse, eles estão ali enfrentando a repressão soviética. E assim, reviravoltas, não me entendam mal, não é nada plot twist de grandes thrillers. É apenas resultado das escolhas desses personagens e o quanto isso impacta na vida deles. Então, o que é interessantíssimo, porque traz um outro questionamento de que destino ou resultado das nossas escolhas? Já pararam para pensar sobre isso na vida de vocês? Se as coisas que nos acontecem, boas ou ruins, elas são já estão escritas, a gente não tem muito controle sobre elas. Ou as coisas boas e ruins, elas nos acontecem justamente pelas escolhas que a gente vai tendo na vida, com o entendimento que a gente tem no momento que a gente faz aquelas escolhas. Interessante, não? E aí é nisso que eu coloco que é um livro denso, sabe? É um livro maravilhoso. Eu amei esse livro e assim como eu li em outras resenhas e também conversando com pessoas que já leram este livro, é um livro que você te acompanha durante o amadurecimento. O que eu quero dizer com isso? É um livro que é interessante você ler em diversos momentos da sua vida. Porque cada vez que a gente lê um livro, a gente está com uma cabeça diferente. A gente vivenciou coisas que nos levaram para um outro patamar de entendimento da vida e sobre nós mesmos. Então é interessante você ler e notar o quanto mudou o seu entendimento sobre esse enredo. Porque é um livro atemporal e eu acho que é uma grande característica de bons livros serem atemporais. E esse daqui definitivamente é um desses livros. Para trazer aqui para vocês alguns questionamentos que eu tive, sem estragar a experiência de vocês, eu questionei, né, essas coisas que eu acabei de dizer. Tem também o autor, o Milan, porque eu já sou super íntima dele depois de ler este livro, vocês vão entender quando lerem. Ele critica o comunismo, né, ali representada pela União Soviética na época, em o quanto ele tinha essa opressão das liberdades individuais. Ele vai também questionar sobre a monogamia. Então, ali, esse questionamento que está tão em voga hoje em dia, né? Poliamor, monogamia. O Milan, ele traz esse questionamento, principalmente na relação do Tomás e da Teresa. Vai falar sobre os desejos sexuais. Desejos sexuais, eles estão intimamente ligados com o amor. Dá para ter um relacionamento ao qual eu amo a outra pessoa, mas eu também sinto desejo por outras pessoas, que aí cai, né, no questionamento da monogamia e do poliamor. Sobre o conceito de liberdade, o que que é essa liberdade? Será que a liberdade do ser não é um processo de alienação? Será que eu não me alieno assim que eu me sinto totalmente livre? E para eu me sentir totalmente livre, eu não tenho que tirar da minha vida sem remorso qualquer pessoa ou coisa ao qual me sinto ligada emocionalmente? Bom, eu acho que este é o momento, esta é a deixa para eu encerrar este episódio, porque eu acredito que se eu continuar aqui prolongando na conversa, porque assim, eu tenho N temas para falar sobre esse livro, porque ele realmente alugou um triplex na minha cabeça. Eu vou entrar naquele terreninho arenoso do spoiler, então é melhor eu ficar por aqui, neste que é o nosso primeiro episódio de 2024. Se você chegou até aqui, este momento, você é um vencedor ou uma vencedora. Porque hoje foi um pouquinho mais prolongado o episódio, não tinha como não ser desta forma. E eu espero de coração que o bichinho da curiosidade tenha picado cada um de vocês que estão me ouvindo, para vocês pegarem esse livro, que é um livro que tem que comprar, porque vocês vão lê-lo, né? Ou então eu acho que vai surgir, né? Posso estar errada, claro, mas eu acho que vai surgir essa intenção de lê-lo em determinado momento da vida de vocês lá na frente. É a lei do retorno, né? A lei do retorno, de você pegar o livro e lê-lo novamente, mas com certeza outra interpretação você terá. Não será igual. E eu queria também falar que, assim como Tomás e Teresa se uniram por um livro, a gente se uniu também por livros. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo neste 2024. Que venham muitos mais livros, muitas mais resenhas. Vou tentar focar mais na leitura, me organizar, assim, tá na minha listinha, tá na listinha de vocês também, de lerem mais em 2024, na minha tá. Já tem alguns livros ali que eu quero lê-los e trazê-lo aqui para vocês. Mas então é isso. Um forte abraço a cada um de vocês, um ótimo ano novo, um ótimo 2024 e até a próxima resenha.